Está pronto o teu coração para receber um pouco mais da palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. Nosso coração tem que estar sempre preparado, pronto para a palavra ser semeada. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite sobre a realidade da paz de Deus. Deus, o nosso Deus é um Deus de paz. Amém? Deus de paz, uma das alianças que Deus fez com o seu povo e obviamente conosco através de Jesus Cristo, é uma aliança de paz. Ele diz, eu sou Jeová Shalom, ele se apresentou assim como um Deus, o Deus de paz. Gideão teve essa experiência e conheceu o Deus da paz. E então é muito importante que nós, em fé, entremos nesta realidade, na realidade espiritual do Deus da paz, do Deus que fez aliança conosco, Deus de paz. E a Bíblia diz a respeito de Jesus que ele também, Jesus, que é Deus, é o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, verso 6, a Bíblia falando a respeito de Jesus, a profecia sobre Jesus diz, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Príncipe da paz. Então Deus é um Deus de paz, Jesus é o príncipe da paz e nós precisamos então pela fé entrar nesta realidade, neste ambiente, nesta dimensão da paz. Por quê? Porque, especialmente no tempo em que nós vivemos, nós precisamos e cada vez mais precisaremos da paz de Deus. E essa paz não é uma paz apenas para a gente ficar tranquilo, né? Porque tem muita gente que pensa que paz é isso, é ficar meio zen, meio tranquilão, né? Tem irmão que está com uma dificuldade, tendo que tomar uma decisão, e alguém diz assim, fique em paz, dá até uma irritação, né? Que parece que, olha, deixa para lá, isso não é nada, não, não é? Essa paz de Deus é diferente. Essa paz é para a gente agir também, é para a gente avançar, é para a gente entender, é para nós discernirmos, e é para nós também nos aquietarmos. A paz de Deus é o ambiente dele. Deus nunca perde a paz, Deus sempre age num ambiente de paz. Então nós precisamos da paz de Deus, muitas vezes, no meio da pressão, da luta, da dificuldade, no meio do caos. Nós precisamos, por exemplo, da paz para ouvir a Deus. Se nós não tivermos paz nestes dias, não conseguiremos ouvir a Deus. Amém? Fala para alguém perto de vocês, se não tiver paz, você não consegue ouvir a Deus. Por quê? Porque mesmo tendo Deus, o Deus da paz conosco e habitando em nós, se nós ficamos preocupados, atarefados, pressionados, perturbados, a gente não consegue entender a direção de Deus, a voz de Deus. Deus sempre quer falar com a gente, nós é que não conseguimos ouvi-lo, concorda ou não? Amém? Deus sempre quer falar, né? Quantas vezes, talvez até a gente ore assim, Deus, fala comigo, e Deus diz, eu estou tentando falar com você, mas você não para, às vezes a gente pode parar fisicamente, mas a mente não para, né? Os pensamentos não param, as preocupações não param. Lembra de Marta e de Maria? Maria parou, ficou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Marta corria para lá e para cá, pensando, tentando, preocupada com tantas coisas. E Maria não, Maria sentou, claro que tinha coisa para fazer, mas ela disse, isso aqui é mais importante, eu preciso ouvir Jesus, afinal, Jesus está aqui na minha casa, eu não vou perder essa oportunidade. E Maria ficou ali aos pés de Jesus, ouvindo. E Jesus disse de Maria, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Agora Jesus também fez um pronunciamento sobre Marta. Jesus disse, Marta, Marta, estás perturbada com muitas coisas, mas para você só uma é necessária. Então diz que Maria escolheu a boa parte e Marta estava perturbada. Pergunta bem baixinho para alguém perto de você assim, com quem você se identifica? Porque Jesus, mais do que fazer uma visita em nossa casa, hoje, Ele habita em nós. Amém? Quantos têm essa convicção de que Jesus habita em você? Aleluia. Ele habita em nós. Ele veio morar em nós, na pessoa do Espírito Santo. Então, Ele pode falar com a gente o tempo todo. O problema é que nós estamos pensando, preocupados, né, com tantas coisas. E aí a gente fica como Marta e como Maria. Aliás, ficamos como Marta, né? Atarefados, preocupados, não conseguimos ouvir. Então, nós precisamos de paz para ouvir a Deus. No tempo que nós vivemos, com tanta luta, com tanto problema, com tanta pressão, com tanta dificuldade, com tantas coisas, com tanta informação e conhecimento, né? Hoje tem informação para todo lado, conhecimento para todo lado, basta entrar na internet, você vê tudo sobre tudo, né? Tudo sobre tudo. Quantos têm Facebook aqui? Pode levantar a mão, irmão, né? Mais da metade levantou agora, alguns estavam meio assim e tal. É só você abrir o seu Facebook e começa a passar vídeo após vídeo de tanta coisa. A maioria é cultura inútil, fala a verdade, né? O cara vai para a padaria, ele posta lá, estou indo para a padaria. Andando. Meu Deus. Então é tanta coisa, só quero dizer que hoje em dia tem tanta informação, tanta cultura inútil também, mas tanta coisa. E se a gente não tiver paz, não qualquer paz, a paz de Deus, nós não conseguimos parar, pensar, organizar as nossas emoções, as nossas decisões, os nossos pensamentos, o nosso tempo, e todo mundo fica no spa. Spa não é aquele lugar de descanso, não. Spa é o contrário hoje em dia, é síndrome do pensamento acelerado. Pensando. Dorme pensando, acorda pensando, passa o dia pensando. Não resolve nada, mas a gente se preocupa que é uma beleza. Amém? Pergunta para o seu vizinho assim, você se identifica com alguma coisa assim? Então nós precisamos de paz para pensar, organizar as nossas emoções, nossos sentimentos. Precisamos de paz para decidir corretamente quando nós estamos pressionados, perturbados, ansiosos. Nós não conseguimos decidir corretamente, porque tem muita influência externa, muita pressão, muita coisa. E nós fomos feitos por Deus em Cristo Jesus para fazer uma coisa só, a vontade de Deus. Não interessa as circunstâncias, não interessa se parece bom ou parece ruim, não interessa o que está acontecendo, nós fomos chamados para andar na vontade de Deus. Amém? Uma coisa só. Fala para alguém aí perto de você, fomos chamados para andar na vontade de Deus, só isso. Então nós precisamos de paz para conhecer e entender, para discernir a vontade de Deus e andar nela. Senão a gente não consegue nem decidir, nós não conseguimos avançar mesmo sendo cristãos. A gente não consegue, porque tem tanta pressão, tanta preocupação, tanta informação, tantas vezes que nós não conseguimos simplesmente entender, essa é a vontade de Deus e eu vou andar por ela. Nós ficamos pensando e avaliando e pressionados e ansiosos e tanta coisa. Então, quando a gente pega o Novo Testamento, por exemplo, nós vamos ver muitas vezes a expressão graça e paz, né? Graça e paz vos seja dada, vos seja acrescentada, vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Graça e paz. Graça é todo o favor de Deus, mas se a gente não tiver paz, a gente não recebe a graça. Amém? Graça é o favor de Deus, tudo aquilo que Deus nos dá através de Jesus, favor imerecido, mas se nós não tivermos paz, nós não conseguimos acessar a graça, viver na graça, receber a graça, andar na graça. Nós não conseguimos porque nós estamos perdendo a paz. Então, vira para alguém perto de você, olha bem no rosto dessa pessoa e diga para ela assim: graça e paz. Amém? Fala com fé, graça e paz seja multiplicada em sua vida. Aleluia, graça e paz. Então a paz não é um sentimento, é mais do que um sentimento. Paz é uma realidade de Deus, uma realidade do ambiente de Deus, da presença de Deus, da vida de Deus. E então é algo espiritual, mas é algo absolutamente real, não é um sentimento. Tanto que é uma realidade espiritual, que paz é algo que é transferido. Deus transfere para nós a sua paz. Jesus transferiu paz para os discípulos. Ele disse assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não é a paz do mundo, ele disse. Não vou lá dou como o mundo a dá. Mas Jesus declara, Jesus transfere a paz que ele tinha para os seus discípulos. E os discípulos passaram então a ser carregadores da paz. Eles carregavam, era uma realidade espiritual. Eles sabiam, eles tinham essa consciência de que eles carregavam essa coisa, essa paz, essa unção, digamos assim, essa presença, esse ambiente de Deus. Eles tinham essa convicção, que tinham essa paz na vida deles, e tinham também o encargo de transferir essa paz, de transferir. É muito interessante isso, que a primeira coisa, quando Jesus enviou os discípulos para as casas, para as aldeias, lembra que Jesus enviou os discípulos, Mateus capítulo 10, ele disse: olha, vão para as casas, e chegando numa casa, saudai aquela casa. Se a casa for digna, liberem a paz sobre esta casa. Se não for, pega a paz de volta. Muito interessante isso. Então a primeira ação do reino de Deus para uma casa, por exemplo, era paz. Os discípulos estavam indo para lugares e para as casas onde o próprio Jesus iria visitar depois. As aldeias onde Jesus iria depois, mas ele mandou os discípulos na frente. E os discípulos iam lá para levar o reino de Deus, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para declarar que o reino de Deus era chegado, pregar o evangelho. Mas a primeira coisa que eles ministravam, que eles transferiam para uma casa, para uma família, era a paz. Eles eram carregadores da paz. Então eles declaravam a paz sobre aquele lugar, sobre aquela casa, né? Então Mateus capítulo 10, vou ler um pedacinho aqui do 12 e 13, diz assim: quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, torne para vós a vossa paz. Então veja, carregadores da paz. Eles liberavam ou tomavam de volta. Eles tinham essa visão, essa consciência. Então, guarde isso. A primeira coisa, quando nós queremos que o reino de Deus chegue num lugar, precisa chegar a paz de Deus, o ambiente de Deus. Porque sem um ambiente de paz, não dá. Quando Deus chega num lugar, quando Deus chega num ambiente, quando Deus chega na vida de uma pessoa, a paz começa a reinar. Então, o medo, o jugo, a ansiedade, a perturbação vai embora e a paz começa a reinar. Pergunta para alguém aí, você carrega essa paz? Talvez a gente deva chegar à conclusão que mesmo carregando esta paz, mesmo esta paz já tenha sido dada a nós, nós estamos precisando da paz. Eu creio que se você tem essa necessidade de paz, essa noite Deus vai inundar a sua vida com paz. Amém? Guarda isso no teu coração. Um ambiente de paz, diz a Bíblia, protege o coração e a mente de enganos. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa com medo, uma pessoa perturbada, uma pessoa cheia de pensamentos, facilmente ela toma decisões erradas. Facilmente, até espiritualiza algumas decisões. Então, antes de tomar qualquer decisão, antes de concluir qualquer coisa, antes de nós acharmos que entendemos alguma coisa, o nosso coração e a nossa mente precisa estar guardado pela paz. Porque um ambiente de paz protege o nosso coração e a nossa mente dos enganos. Vou ler um texto bem conhecido aqui em Filipenses capítulo 4. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 5 em diante, diz assim, Filipenses 4, verso 5, vou ler até o 9. Seja a vossa moderação conhecida a todos os homens, perto está o Senhor. Algumas traduções está equidade. Minha tradução está moderação. Seja a vossa moderação, ou equilíbrio. Também é uma palavra sinônima. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Isso é o contrário de ansiedade, de inquietação, de perturbação. Que as pessoas te conheçam, em outras palavras, que a Bíblia está dizendo, como alguém tranquilo, moderado, equilibrado. Por quê, diz a Bíblia? Porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida das pessoas, porque perto está o Senhor. A Bíblia está dizendo assim, olha, Deus não está longe de você. Deus está perto. Deus está com você. Deus está do seu lado. Deus habita em nós. Amém? Perto está o Senhor. Deus não está longe. A gente fica com medo, ansioso, perturbado, pressionado, inquieto, preocupado, quando nós não temos a convicção de que Deus está perto. Mas quando nós temos essa revelação de que Deus está conosco, vem paz. Amém? Fala para o seu vizinho, declara aí para ele, Deus está perto de você. Deus não está longe. Deus não está longe, Deus está perto. Amém? A Bíblia diz em Romanos que a palavra da fé que nós cremos e pregamos diz assim, não digas no teu coração quem descerá ao abismo, ou seja, quem vai trazer Cristo de volta do abismo, ou quem subirá aos céus, quem vai conseguir chegar lá em cima. Mas que diz, a palavra da fé é a seguinte, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus não está longe no abismo, ou seja, Ele não está morto, enterrado, e nem está distante no céu, de maneira que nós não possamos alcançá-lo ou acessá-lo. Palavra que é Jesus está bem perto, sua boca e no seu coração. Essa é a palavra de Deus que nos transforma, que nos equilibra, que nos sustenta, que nos ajuda, que nos faz atravessar as dificuldades. Palavra no coração e na boca. Nos dá a dimensão de que Jesus vivo, porque ele é a palavra viva, não está longe, não está inacessível, ele está perto. Então, se Jesus está perto, agora voltando para o texto de Filipenses, se ele está perto, pertinho, se ele habita em nós, que o seu equilíbrio, que a sua moderação, que a nossa moderação seja conhecida das pessoas. Por quê? Porque nós temos a paz de Deus e o próprio Deus habitando em nós. Amém? Nós não precisamos ficar ansiosos, perturbados, pressionados, com medo e pensando em um milhão de possibilidades no que vai acontecer com o mundo, com a vida, com o futuro, com as dificuldades, como é que eu vou fazer? Perto está o Senhor, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Mas alguém pode pensar assim, ok, Deus está perto, mas e as minhas dificuldades? Então vamos continuar o texto. Diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Então não fique inquieto, perturbado, ansioso, por nada. Por nada, por absolutamente nada. Alguém está pensando, é que você não sabe o tamanho da minha dificuldade. Mas se a dificuldade está dizendo isso no seu coração e na tua mente, fala para ela assim, você não sabe o tamanho do meu Deus. Amém? Então, não estejais inquietos por nada, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Ele está dizendo, o texto está dizendo, pega a sua dificuldade, coloca diante de Deus, coloca na presença dele, entrega para o Senhor, ora, entrega a sua necessidade para o Senhor, confia nele e já pela fé agradece com ações de graça. Quer dizer, quando nós de fato entregamos para o Senhor, confiamos no Senhor e cremos que Ele não está longe, que Ele está perto e que nós vamos andar na presença dEle, na palavra dEle, entregamos para Ele, confiadamente, o que que acontece? Olha o resultado. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, ou e a vossa mente em Cristo Jesus. Coração e a mente. Né? Porque são coisas distintas. Uma aponta para o espírito, outra para a alma. Às vezes lá no coração a gente está confiando em Deus, mas na alma tem tanto pensamento. Ele quer guardar os dois. Guardar o coração e guardar a nossa mente, nossa psique, nossos pensamentos, nossas vontades, nossas emoções, em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, ou seja, na palavra de Deus. É quando você sabe que tem... Pode ter uma dificuldade enorme ao teu redor, mas você está com o teu coração, com a tua mente em Cristo Jesus, na palavra de Deus, firmado na palavra de Deus, alicerçado em Cristo Jesus, confiado em Cristo Jesus, firmado em Cristo Jesus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, Ele é o Senhor da nossa vida, é o Senhor de tudo que somos, de tudo que temos, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história, Ele é o dono de todas as coisas, Ele está exaltado em autoridade e poder sobre tudo e sobre todos, sobre tudo que é visível e sobre tudo que é invisível, Ele reina, Ele morreu e ressuscitou, recebeu toda a autoridade na presença do Pai, está reinando eternamente, Ele é o Senhor, Ele tem a salvação, a Ele pertence a glória, a honra, o poder, Ele é Deus e Ele é Senhor de todas as coisas. Então a nossa mente e o nosso coração pode confiar plenamente nele. Amém? Nossa vida está nele. 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 Então descansa nele. Confia nele. Pega suas dificuldades, entrega para ele. e que Ele, a palavra dEle, a direção dEle, guarde seu coração e a sua mente. Nós precisamos, às vezes, voltar e lembrar de algumas realidades bem básicas do cristianismo, mas que fazem tanta diferença, toda diferença em nossa vida, nosso dia a dia. Por exemplo, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3 o seguinte: porque morrestes e a vossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. Se você quiser abrir Colossenses capítulo 3, vamos ler um pouquinho. Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz o seguinte, aliás vou ler o 2 também: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Todo problema, toda inquietação, toda ansiedade, toda perturbação, todo medo, tudo que possa nos afligir tem a ver com a terra. É daqui da terra. É problema aqui de baixo. É problema dos terráqueos. É ou não é? E a Bíblia diz então, para de pensar nas coisas da terra. E foca nas coisas do céu. Mas por que eu deveria? Não me preocupar. Se ocupar, sim. Preocupar, não. Mas por que eu não deveria me preocupar com as coisas aqui da terra? Diz a Bíblia. Porque morrestes. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Nossa vida está nele. Nós estamos escondidos nele. Nós fomos enxertados nele. Nós fomos batizados nele. Nós fomos inseridos nele. Nós fomos colocados nele. Ele não está longe de nós. Amém? Fala para o seu vizinho, ele não está longe de você, não. Ele está perto. Amém? Fomos colocados nele. Isso é tremendo. Estamos nele. E diz assim, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então, também vós vos manifestarei com ele em glória. Pensa nas coisas do alto. E Cristo que habita em nós vai se manifestar. E quando Jesus começar a aparecer através de nós, nossa vida vai ser gloriosa. Amém? Fala para o seu vizinho, quando Jesus começar a aparecer através de você, sua vida vai ser gloriosa. Mas para ele aparecer, tem que pensar menos nessas coisas da terra. Preocupação, ansiedade, perturbação e tantas coisas. E colocar a mente nele, o coração nele, a vida nele. Amém? Aleluia. Porque já morremos e a nossa vida, a vida que nós temos agora, está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Aleluia. Então, voltando ao que a gente estava falando, a paz protege, a paz de Deus protege a mente e o nosso coração. Eu gosto também de Colossenses, aqui, a gente estava lendo aqui no capítulo 3, no verso 15, diz assim: a paz de Cristo, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Amém? A paz de Cristo, para a qual fostes chamados, domine. Algumas traduções estão assim: seja o árbitro em vosso coração. E sede agradecidos. Eu fico imaginando assim, né, e já aconteceu comigo algumas vezes, alguém com um problema enorme, um problema grande demais, e a pessoa fala, meu Deus, eu estou com um problema muito sério, muito difícil, Senhor, fala comigo. Ela vai ler a palavra e começa a ler esse texto. A paz de Cristo, para o qual fostes chamados, domine em seu coração. E a pessoa fica pensando, no meio do problema tão grande como esse, como é que a paz vai dominar no meu coração? Mas a Bíblia diz, a paz domine em seu coração. E talvez a gente tente insistir com Deus, dizendo, mas Deus! E aí o Espírito Santo termina o versículo assim, e sede agradecidos. Deus não deixa nada de fora. Senhor, seja agradecido ainda. Fala para o seu vizinho que a paz domine e que você seja agradecido. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Que a paz domine, então. Você é agradecido. Mas é isso. Pega, entrega. A Deus está aqui. Ele cuida da nossa vida, cuida de tudo, cuida das coisas. Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Então nós precisamos confiar nele, de todo o nosso coração. Confiar nele, além das circunstâncias, além de nós mesmos, além da nossa dificuldade, da nossa incapacidade, além de tudo, precisamos confiar nele, de todo o nosso coração. Senhor, está aqui minha vida, minhas dificuldades em tua presença. Confio no Senhor. Faço conhecida diante de ti as minhas dificuldades. E te dou graças. E te dou graças. Você percebe a ação de graças sempre junto? Te dou graças. Te dou graças porque eu não vou mais para o inferno. Te dou graças porque o Senhor não está longe. Te dou graças porque o Senhor está cuidando da minha vida. Te dou graças porque todos os dias o Senhor revela a sua misericórdia, o Senhor revela a tua mão de poder. Te dou graças porque eu não estou me relacionando com um Deus morto ou distante, mas um Deus que está vivo e está bem perto de mim. Te dou graças porque o Senhor disse e é fiel, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jamais te abandonarei, jamais te deixarei. O Senhor é absolutamente fiel. Te dou graças porque o Senhor me ama. Te dou graças porque o Senhor é a minha rocha, meu escudo, meu alicerce, minha proteção. Te dou graças, Senhor. Graças te dou. E quando nós confiamos de todo o nosso coração pela fé, diz a Bíblia, a paz que excede o entendimento humano vai guardar a tua mente e o teu coração. Com a mente firmada em Cristo, com a mente firmada no Senhor, com o coração guardado, a gente respira de forma diferente, a gente enxerga as coisas de forma diferente, a gente consegue decidir de forma diferente, a gente consegue avançar de forma diferente, nós conseguimos fazer uma leitura de Deus, da vida, das dificuldades, dos problemas. Deus não está dizendo que nós não vamos passar pelas dificuldades, Ele não está dizendo, olha, não se preocupe com nada, eu vou resolver tudo para você e vai ficar tudo bem, você não precisa se envolver com nada, pôr a mão em nada, está tudo certinho, você não vai ter dificuldade nenhuma, aflição nenhuma. Isso Ele não diz, porque vai sim, vai ter dificuldade. Fala para o seu vizinho, vai ter dificuldade, vai ter aflição, tribulação, talvez perseguição. Mas, com a paz guardando o nosso coração e a nossa mente, firmada em Cristo Jesus, você enfrenta tudo isso, agradecido, e você sai do outro lado, aperfeiçoado, conhecendo mais a Deus, mais firme, mais forte, com mais sabedoria, com mais entendimento, com mais graça. Que a paz domine em seu coração. E sabe, é pela fé que a gente entra nessa dimensão da paz. É pela fé, não tem outro jeito. É você crer na realidade, você tem que crer na realidade de Deus. Você tem que crer no Deus da paz, você tem que crer nesse shalom de Deus, você tem que crer nesse ambiente de Deus, nesta presença de Deus, e pela fé, entrar. Nós precisamos capturar no nosso coração, em nossa vida, no nosso espírito, essa dimensão da paz de Deus. Quando a gente olha para a vida física, para o ministério terreno de Jesus, a gente percebe uma coisa: nada, absolutamente nada abalava Jesus, nada, nada. Nenhuma tempestade abalou Jesus, nenhuma ameaça abalou Jesus, nada, absolutamente nada. Jesus vivia nesse ambiente de paz. E mesmo quando ele foi para a cruz, ele diz: minha vida, ninguém a tira de mim, eu voluntariamente a dou. Porque os discípulos toda hora, né, alto e baixo, eles ficavam com medo e receosos e tudo mais, e os soldados vieram prender Jesus, e um teve a sua orelha cortada, e Jesus falou: que é isso que vocês estão fazendo? Vocês não sabem de que espírito vocês são? Se eu quisesse, eu pediria a Deus legiões de anjos para me socorrer, me salvar, mas para essa hora eu vim, para esse propósito eu vim, então está tudo certo. Jesus sempre estava em paz. Ele entra num barco, vem uma tempestade, os discípulos com medo, já dizendo: nós vamos perecer, nós vamos morrer, e Jesus está dormindo no barco. E alguém tem a ideia de acordar Jesus, foram lá acordar Jesus e levaram uma bronca, né? Jesus falou: por que vocês são tão tímidos? Tem uma fé tão pequena. Jesus estava dizendo: olha, vocês estão com medo da tempestade? Manda ela embora. E Jesus repreendeu a tempestade. Amém? Fala para o seu vizinho assim: Jesus estava em paz no meio da tempestade, dormindo na tempestade. E quando ele acordou e se deparou com a tempestade, ele repreendeu a tempestade e provavelmente voltou a dormir. Não perdeu a paz em nenhum momento. Fala: é assim que Deus quer você, vivendo nesse ambiente de paz. Amém? Você tem paz antes da tempestade, você tem paz atravessando a tempestade, você tem paz depois da tempestade. Nada remove, nada tira, nada abala a sua paz. Paz nos momentos bons, paz no momento difícil. Então, há, diz a Bíblia, esse lugar, há uma dimensão, há um descanso que nós devemos entrar pela fé. Especialmente nos dias em que vivemos. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 4. Hebreus, capítulo de número 4. Vamos ler um pouquinho mais sobre esse lugar de paz, sobre esse lugar de descanso que nós temos em Deus, lugar no qual nós devemos entrar hoje, agora. Hebreus capítulo 4, todos acharam? Amém? Ai de mim? Hebreus está facinho, né? No finalzinho da Bíblia, quase no final. Olha o que o capítulo 4 diz. Diz assim a palavra: portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado. É poderoso isso. A Bíblia começa dizendo nesse verso o seguinte: tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso. Em outras palavras, Deus está dizendo: olha, eu deixei para vocês essa promessa. Eu deixei para vocês essa possibilidade de você viver, de você andar, de você trabalhar, de você agir, de você decidir, de você fazer todas as coisas neste ambiente de descanso, entrar no meu descanso. Quando a Bíblia está dizendo entrar no descanso aqui, não é no descanso eterno, é aqui, nesta vida. Então a Bíblia não está se referindo a uma coisa futura que vai acontecer depois da nossa morte. Ela está dizendo, está se referindo ao tempo em que nós vivemos aqui. Portanto, hoje. Amém? Fala bem baixinho, não precisa nem olhar para o seu vizinho agora. Diga assim, hoje. Amém? Hoje. Então essa promessa é para hoje, é para agora. Mas ele diz assim, olha, eu temo que não tenha funcionado para alguém. Né? Temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado. Verso 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, tem pessoas que ouvem e creem, e eles entram pela fé nessa dimensão do descanso de Deus. Mas para um outro tipo de pessoas, para um outro grupo de pessoas, eles ouvem a mesma palavra, mas não acontece nada. Por quê? Porque eles não creem. A pessoa ouve a promessa do descanso em Deus, que é um descanso em Deus, e ela volta para casa perturbada, preocupada, ansiosa, descrente, cética, achando que não tem jeito, que não é assim, que as coisas funcionam, que não é bem assim, que não é tão... Isso deve ser muito simplista e tal, desconfiando de Deus. Então que nós sejamos pessoas que ouvem e creem, amém? Verso 3. Porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso. Nós é que temos crido, é que entramos no descanso. Primeira parte do verso 3. Você pode ler para alguém que está aí perto de você? Fala, eu vou ler para você a palavra de Deus. Leia até a palavra descanso. Nós, os que temos crido, é que entramos no descanso. Uau! Nós é que temos crido. Então, qual é a condição fundamental para entrar nesse descanso de Deus? Fé. Crer. Crer. E por que nós podemos crer nessa dimensão de descanso? De paz? Porque Deus está perto, não está longe. Se nós tivéssemos que andar 1 milhão de anos-luz, né? Viajar 1 milhão de anos-luz para encontrar Deus e trazer Ele para a nossa realidade, para que Ele nos desse descanso, talvez fosse mais complicado. Mas Ele não está longe, Ele está perto. E quem crê, entra pela fé nesse descanso. Quem crê, entra nesse descanso. Vou continuar aqui a leitura. Tal como disse... Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Deus criou todas as coisas e Deus descansou, diz a Bíblia, lá em Gênesis. Mas, em outro momento, ele diz, quem não crê não vai entrar no meu descanso. Pois em certo lugar, disse ele assim, do sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras, e depois neste lugar não entrarão no meu descanso. Então, o escritor de Hebreus está fazendo uma argumentação, ele está dizendo, olha, Deus já descansou das obras dele, como é que ele está dizendo, não entrarão no meu descanso? Ele está descansando ou não está descansando? Como é que é isso? E o verso 6 diz assim, visto, pois, restar alguns que entrem nele, quer dizer, tem um grupo de pessoas para entrar, no descanso de Deus e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez num certo dia, hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo, como antes fora dito, hoje, se ouvirdes a voz, a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então assim, Deus descansou das suas obras e Deus criou o homem para viver numa dimensão de descanso, mas o homem, por causa do pecado e de todas as consequências do pecado, não conseguiu entrar no descanso em Deus. E quando o povo de Deus estava escravo lá no Egito, ele disse: olha, vou tirar vocês da escravidão e vou levar vocês para um lugar de paz, de descanso, Canaã. O que aconteceu com a maioria? Morreu no deserto. E o que a Bíblia está argumentando no texto que nós lemos é que esse descanso de Deus não era só para aquela situação, para aquele tempo. Porque nos dias de Davi, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi entendeu o que era esse descanso em Deus. E ele disse nos seus dias o seguinte, ele disse para as pessoas que o ouviam, ele disse: olha, hoje, naquela época ele disse, hoje, se você quiser, isso ainda no Velho Testamento, nem tinha Nova Aliança, mas Davi entendeu, ele capturou essa dimensão em Deus, ele falou, hoje, se você quiser, não endureça o seu coração, porque você pode entrar neste descanso em Deus. Hoje, Davi entendeu isso. Porque Davi lutava com pensamentos muitas vezes. Davi tinha que dar ordem para a alma dele. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque a alma dele queria brigar e pensar e se preocupar o tempo todo. Davi disse assim, olha, uma vez, certa vez na presença de Deus, Davi disse assim, e falou, ó Deus, decidi, meu coração não vai mais atrás de coisas grandes, de coisas que são muito além do meu entendimento, maravilhosas demais para mim. Decidi fazer uma coisa, ele disse na presença de Deus, como criança que descansa nos seios da sua mãe, assim eu fiz calar a minha alma em mim. Ele falou, vou entrar no descanso de Deus. E nos seus dias ele disse, hoje, se você entender, você pode entrar no descanso. É o que o texto está nos dizendo aqui. E verso 8. Se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado disso depois de outro dia. Quer dizer, se aquele povo que entrou na terra prometida já tivesse alcançado esse descanso, a plenitude desse descanso, Davi não estaria falando depois disso. Verso 9 diz assim, portanto, resta ainda um repouso, um descanso sabático para o povo de Deus. Sábado significa descanso, tá? Então, repouso sabático se refere a esse lugar, a esse ambiente, a essa dimensão de descanso e de paz que nós podemos e devemos entrar em Deus. Verso 10. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Veja o que a Bíblia está dizendo, aquele que entrou no descanso de Deus vai agir, vai andar, vai viver como Deus. Porque diz a Bíblia que Deus criou todas as coisas e no sétimo dia ele descansou. Não descansou? Quando você conhece, já ouviram falar que Deus descansou? Deus descansou. Só que tem muita gente que pensa que Deus descansou lá no passado e nunca mais trabalhou. Ele continuou trabalhando, ele descansou, mas continuou trabalhando. Tanto que quando Jesus Cristo veio, Nos seus dias, Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Fala assim para o seu vizinho: Deus descansa trabalhando e trabalha descansando. Porque esse descanso em Deus não tem a ver com fazer ou não fazer. Esse descanso é uma dimensão de confiança, de relacionamento, de dependência, de convicção, de certeza de que Deus é Deus e Ele tem o controle sobre todas as coisas. Então Deus não faz uma coisa, quando Deus cria, quando Deus age, quando Deus está fazendo alguma coisa, Ele não fica assim: será que vai dar certo? Eu estou fazendo isso, mas eu não sei se vai dar certo, não sei o final disso. Ele já sabe. Ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Tudo conhece. Tudo sabe. Tudo pode. Está em todos os lugares. Ele já sabe o início e o fim das coisas. E tudo Ele pode. Ele, diz a Bíblia, faz como lhe apraz. Ele faz o que quer. O salmista disse certa vez assim: por que perguntam as nações onde está o nosso Deus? E aí ele responde: sabe onde está o nosso Deus? No céu, e Ele faz tudo como Ele quer. Então ele diz assim: não a nós, Senhor, mas dá glória ao Teu nome. Seja a glória ao Teu nome, não a nós, porque o Senhor é que reina, o Senhor é que faz, o Senhor é que domina sobre tudo e todos. Quem entra no descanso de Deus tem essa mesma convicção. Quem entra nessa dimensão de paz também descansa das suas obras, descansa na sua vida, descansa no seu futuro, descansa nas preocupações. Isso não significa que a pessoa não vai fazer nada, ao contrário, Deus faz e faz muita coisa. Amém? Fala para o seu vizinho: Deus já fez muita coisa, e Ele continua fazendo, Ele continua trabalhando até agora, mas Ele continua descansando. Isso não é maravilhoso? Já pensou fazer tudo em paz, com tranquilidade, com convicção, com certeza, com alegria, sem preocupação, sem ansiedade, sem perturbação, sem ficar preocupado com o diabo, com o futuro, com as coisas? Diz aqui o texto que nós lemos: aquele que entrou no descanso de Deus, descansou das suas obras, assim como Deus. Amém? Fala para o seu irmão aí: aquele que entrou no descanso de Deus, descansa das suas obras. Paulo entendeu isso, esse descanso em Deus. Tanto ele entendeu que ele disse assim: olha, se eu tiver muito, está tudo bem. Se eu não tiver nada, está tudo bem. Nada me abala, ele falou. Se eu tiver o que comer, ele falou, está tudo bem. Se eu não tiver o que comer, está tudo bem. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que ele estava dizendo em outras palavras? Eu descanso em Deus. Eu estou nas mãos de Deus. E ninguém pode me tirar das mãos de Deus, ninguém pode abalar a minha vida. Quando você entra nessa dimensão da paz de Deus, que excede o entendimento humano, nessa dimensão do descanso de Deus, ninguém pode tocar, ninguém pode abalar a sua vida, porque pela fé você entrou no descanso de Deus. O texto que nós lemos diz assim, verso 3, dá uma voltadinha lá: porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso. Amém? Nós, o que temos crido, é que entramos no descanso. Fala bem baixinho para o seu irmão e pega isso pela fé. Nós, os que temos crido, é que entramos no descanso. No descanso. Sabe como o diabo tem feito para atrapalhar, para oprimir a vida de muita gente nesses dias, no tempo que nós vivemos? O diabo tem tirado as pessoas do descanso em Deus e tem trazido preocupação e pensamentos e mais pensamentos e aflições e aflições e tanta coisa e tanta pressão e tanta ansiedade, 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 ansiedade. Sabe qual é a resposta de Deus e da palavra de Cristo para isso? Para esmagar o diabo totalmente, pisar na cabeça do diabo. A Bíblia diz assim: o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. A Bíblia podia simplesmente dizer: Deus esmagará o diabo debaixo dos nossos pés. Mas a palavra de Deus é muito precisa. É muito específica, diz assim: o Deus de paz, Jeová Shalom, é que vai esmagar o diabo debaixo dos nossos pés. Por quê? Porque é a paz de Deus que vai guardar a nossa mente, que vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus, que vai nos manter equilibrados, fortalecidos. É a paz de Deus que vai nos manter olhando para o Senhor. É a paz de Deus que vai nos manter em Cristo Jesus, com a mente na palavra de Deus, com o coração na palavra de Deus. É a paz que vai nos manter olhando para Ele. É a paz que vai nos manter cheios de esperança num mundo cheio de insegurança, de desesperança, de desespero completo. É a paz de Deus que vai nos manter. É a paz de Deus que vai guardar a nossa vida. É a paz de Deus que vai nos fortalecer. É a paz de Deus que nos torna inabaláveis. É a paz de Deus que guarda, que protege, que leva a nossa vida. Paz. Paz que excede o entendimento humano guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Quantos querem entrar nessa dimensão da paz de Deus? Então vamos ficar em pé, em nome de Jesus, e vamos orar por isso. Eu quero te convidar, te encorajar, te convocar para entrar nessa dimensão. Talvez você já conheça essa dimensão da paz de Deus, mas eu estou aqui repetindo para você nunca sair dela. Talvez você ainda não conhece, mesmo sendo cristão, não conhece essa dimensão de paz. Há um Deus aqui em nosso meio, que é o Deus da paz, Jeová Shalom. Jesus está aqui em nosso meio, o Príncipe da Paz. Príncipe da Paz, seu nome é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, Príncipe da Paz. Hoje nós vamos focar o nosso coração, a nossa vida, no Shalom de Deus, no Shalom. Povo de Deus, entendi essa realidade espiritual, por isso que eles ministravam um ao outro dizendo Shalom, Shalom. Shalom, que a paz de Deus te envolva, a paz de Deus domine a sua vida, a paz de Deus te guarde, que a paz de Deus te leve muito além do que sua mente poderia ir, do que seu coração podia ir, que a paz de Deus te proteja de toda perturbação, de todo medo, de toda preocupação, de toda ansiedade, de todo engano, de toda conclusão enganosa, falsa. Que a paz de Deus te envolva, e quando a paz de Deus te envolve, essa dimensão da presença de Deus, você tem alegria, você tem segurança, você tem esperança, você pensa da forma correta, você não é inflamado, contaminado, perturbado pelas coisas externas, porque essa paz, ela não é a paz do mundo, essa paz Ela vem por causa da presença de Deus. Então, quando Deus está chegando num lugar na vida de uma pessoa, num ambiente, a primeira coisa que Ele vai liberando é paz. Paz, paz seja convosco. Por quê? Porque Deus age num ambiente de paz. Às vezes Deus quer agir em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, mas tem tanta coisa, tem tanta perturbação, tem tantos pensamentos que a gente não consegue ouvir Deus, se conectar com Deus, se relacionar com Deus. Porque nós precisamos da paz de Deus primeiro. Primeiro. E quando a gente está em paz, essa paz envolve a nossa vida. Você começa a discernir todos os sons. Engraçado que na vida moderna, a gente perde a capacidade de ouvir o silêncio, né? Pergunta aí pro seu vizinho, você já ouviu o silêncio? Existem pessoas tão agitadas que se ficarem no lugar quietas, elas não aguentam, não conseguem. Mas é tremendo quando a gente consegue ouvir o silêncio. Você vai para um lugar silencioso. Quando você puder, faça esse exercício, é muito bom. Mas uma das coisas de ir para um lugar mais calmo, mais quieto, é que você começa a parar um pouco. E aí, parece que os nossos ouvidos vão ficando, depois de um tempo, afinados. Você começa a ouvir algum som. Se passar um besouro voando perto de você, você ouve. Se um passarinho cantar bem longe, você ouve. Se tiver algum som diferente, você ouve, você vai ficando bem afinado, até para os sons mais baixos. O que eu quero dizer é, quando a paz de Deus envolve a nossa vida, nós começamos a perceber os sons diferentes. Diz a Bíblia que tem muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. E dentre essas muitas vozes tem a voz de Deus. Tem a voz de Deus. Mas às vezes, por causa da agitação, do barulho interno, não só externo, interno, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas quando a paz de Deus enche a nossa vida, enche o nosso ambiente, enche o nosso coração, enche a nossa mente, a gente começa a identificar as vozes. A gente começa a identificar, por exemplo, a voz do diabo, a voz do mundo, a voz da preocupação, da circunstância, a voz das pessoas, que talvez até bem intencionadas, mas sem direção de Deus, tentam nos dar alguma direção. Nós conseguimos identificar a voz do nosso medo falando com a gente. Por que a gente consegue diferenciar tudo isso? Porque nós estamos em paz. Seu coração está em paz, a sua mente está em paz, guardada em Cristo Jesus. Não é em qualquer meditação por aí, né? Não é ficar fazendo um exercício. Não, em Cristo Jesus, você está guardado em Cristo. É a paz de Deus que envolve a nossa vida. Nossa mente, nosso coração guardado em Jesus. Aí você começa a identificar uma coisa e outra. Você começa a ouvir e discernir tudo com clareza. Por quê? Porque tem essa paz. Quando não tem essa paz, parece que está tudo embolado. A gente não sabe para onde ir, o que fazer, como decidir e tudo mais. Falta paz. Mas quando a paz vem, quando a paz reina, então a gente tem paz. Paz para viver. Paz para se alegrar. Paz para ser agradecido mesmo no momento de dificuldade. Paz para decidir. Paz para ficar em paz, para dormir em paz, para acordar em paz. Paz mesmo no meio de más notícias. Paz mantendo a mente em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim: o Senhor conservará em perfeita paz aqueles cuja mente está firmada em ti. Tremendo isso. O homem de Deus, de paz, a pessoa de Deus, não tem mais notícias, mesmo no meio de algo muito difícil, ruim, está em paz, está tranquilo. mesmo no meio de situações onde outras pessoas que não têm Deus ficariam completamente desesperadas, desequilibradas, a pessoa está em paz. Como é que você está? Tudo bem. Mas essa não é uma situação difícil? Sim, é difícil. Mas eu estou em paz, porque eu estou nessa dimensão de paz. É diferente, totalmente diferente. E Deus está dizendo, olha, se você entrar pela fé nessa dimensão da paz, você vai descansar das suas obras. Assim como Deus age no descanso, você também vai viver, vai agir no descanso. Os que têm crido é que entram nesse descanso. Então eu quero fazer aqui três orações nessa noite. Primeira, eu queria orar por todos, para que o Espírito Santo nos ajude a entrar pela fé nessa dimensão de paz. Amém? Nessa dimensão de paz. Nessa noite, que você experimente uma medida maior da paz de Deus, da presença de Deus. Que essa paz de Deus te envolva, envolva o seu coração, sua mente. Em oração, que você seja tocado nessa noite pelo Príncipe da Paz. Eu sei que Jesus tem tantos atributos, Ele é tão grande, mas eu queria que você pensasse nesta noite, só num dos atributos dEle, focasse nisso. Deixa o Príncipe da Paz te tocar. Deixe o Príncipe da Paz te tocar. Deixa essa paz que vai além do entendimento envolver a sua vida. Creia. Não é uma coisa subjetiva, é algo real. A presença, o shalom de Deus, a paz de Deus é algo real. Era tão real que os discípulos de Jesus liberavam a paz sobre uma casa ou retiravam a paz daquela casa, porque é uma realidade espiritual, é real. Como o ar que nós respiramos, essa paz é absolutamente real. E se você crê, você vai recebê-la em sua vida. Então, a preocupação, a perturbação, a ansiedade, medo, pensamentos vão embora e essa paz vai tomar o lugar. Essa é a primeira oração, amém? Feche os teus olhos. Coloca o seu coração no Senhor, na presença dEle. E deixa a paz vir sobre a tua vida em nome de Jesus. Senhor, nós nos reunimos nessa noite em tua presença. E Senhor, nós cremos na sua paz. Porque como diz a tua palavra, os que creem é que entram nessa dimensão de paz. Nesse ambiente de paz. Senhor, nessa atmosfera de paz. Nesse shalom. Nessa noite, ó Deus, eu quero lembrar a aliança. O Senhor se apresenta na aliança como Jeová Shalom, como Deus de paz. Essa paz que está acima de tudo e de todos, essa paz que é fruto da tua presença, essa paz que prepara o ambiente do teu reino, prepara para todas as outras coisas. Nessa noite, ó Jesus, tu que és o Príncipe da Paz, vem nos tocar, Senhor, ó Príncipe da Paz, Príncipe da Paz, toca-nos, ó Príncipe da Paz, que passeias neste lugar, toca a nossa vida com o shalom de Deus. Senhor Jesus, ministra a paz, envolve, libera, cobre-nos, veste-nos com essa paz, Senhor Jesus. Oh, eu te encorajo, meu irmão, minha irmã, a agarrar, capturar essa paz da presença de Deus na sua vida agora. Agarra isso com a sua fé. Com a sua fé, estende a tua fé e agarra isso, porque essa paz, eu te digo, vai fazer toda a diferença nos próximos dias, meses e nos próximos anos na sua vida. Agarra essa paz que vai te manter forte, Agarra esta paz que vai te manter feliz. Agarra esta paz que vai te manter com saúde emocional. Agarra esta paz que vai te manter equilibrado. Agarra esta paz que vai manter o seu coração agradecido. Você não vai se tornar uma pessoa dura, cínica, revoltada, amargurada. Agarra esta paz que te mantém agradecida. Agarra essa paz que vai te manter em relacionamento com Deus. Essa paz que é a paz da presença dEle. Essa paz que vai dominar o seu coração, sua mente, guardá-los. Essa paz que vai conduzir você, que vai nortear, definir as tuas decisões, os teus passos. Essa paz que te dá condições de ouvir os sons do mundo, as vozes, e saber exatamente o que elas significam. Essa paz que te dá a perspectiva correta, que te alinha com a visão de Deus. Agarra essa paz na sua vida, no seu ambiente, pela fé no seu coração. Essa paz que vai encher a sua casa, a sua família, que vai repousar sobre a tua casa. Porque quando o Senhor libera paz, Ele não quer liberar paz só para a tua vida, Ele quer liberar paz sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus relacionamentos, sobre a tua jornada, sobre o teu futuro. Paz, paz, perfeita paz, shalom de Deus. Oh Senhor, libera o teu shalom neste lugar, ó Deus. Libera o teu shalom neste lugar, Senhor. Libera o teu shalom em nossa mente, nos nossos corações. Libera, Senhor, libera, Senhor, paz seja convosco, paz seja com a tua vida, paz seja com o teu coração, paz seja com a tua mente, paz nas tuas emoções, paz nos teus pensamentos, paz nos teus sentimentos, paz nas tuas lembranças, paz no teu ambiente. Paz de Deus, guarde a tua vida em nome de Jesus, o príncipe da paz. Que a paz de Deus venha sobre você nessa noite. Te envolva, te cubra, te vista. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus.